11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Olha, antes de tudo, gente, gostaríamos de reparar uma injustiça que fizemos com o Botafogo.
É isso mesmo. Na última sexta-feira, dissemos que o Botafogo só perde nas competições que disputa ou disputou neste ano. Campeonato Carioca, Brasileirão e Pré-Libertadores.
Gente, não é verdade. O Senado verifica, já testou. Isso não é verdade. O Fogão está arrasando na Taça Rio e derrotou o Boa Vista no primeiro jogo das semifinais. Meu caro Pedro Pincer, tá feliz com a campanha irretocável do Botafogo na Taça Rio? Bom dia.
Vamos ao bicampeonato, Adriano. Bom dia, como vai você? Como vão você, Raquel? Como estão vocês? Tudo bem?
Bom dia, tudo jóia.
Nessa... Antes de qualquer coisa, gente, vocês estão me ouvindo bem? Porque eu não estou em casa, eu estou na rua. Tá tudo bem?
Tá tudo bem, tá perfeito o áudio.
Beleza.
Bom, então, Pedro Pincer, quer dizer que rumo ao bi da Taça Rio, ou seja, é melhor do que nada, né, Pedro Pincer? Agora voltando aqui à realidade.
Há controvérsia ser melhor do que nada, mas a gente vai levando.
A Taça Rio, gente, é uma espécie de série B das semifinais do Campeonato Carioca. É isso, Pedro Pincer? Mais ou menos isso?
Exato. Quem não se classificou a semifinal... O Botafogo acabou sendo eliminado nas quartas pelo Flamengo, não foi a semifinal, e aí acabou sendo esse prêmio de consolação maravilhoso jogar em Bacaxá, Saquarema, 9 da noite de sábado, para alguns gatos pingados e alguns fanáticos verem pela televisão, como este que vos fala.
Pois é, inclusive vai ver, se o Botafogo confirmar o favoritismo, vai rolar taça, pelo menos uma passada 2026.
Vai, olha aí que beleza.
2026 em branco.
Já tem um lugar reservado para ela lá na sala de troféus.
Maravilha. Entendeu? Daqui a pouquinho a gente fala de campeonato carioca, fala dos campeonatos estaduais em geral, falaremos de Jogos Olímpicos de Inverno. Tem muita coisa hoje para falarmos. Temos Rio Open também, Brasil campeão nas duplas. Excelente, maravilhosa conquista. Daqui a pouquinho. Porque primeiro, né, Raquel? Vamos falar aqui de duas propostas que foram aprovadas pela Câmara dos Deputados e chegam ao Senado com a promessa de ampliar o acesso ao ensino superior em áreas estratégicas para o país.
A primeira cria a Universidade Federal Indígena, com sede em Brasília. E a segunda, a Universidade Federal do Esporte, voltada para a formação acadêmica e científica na área. Repórter Henrique Nascimento.
O Senado vai analisar dois projetos que tratam da criação de novas universidades federais no Brasil. O primeiro institui a Universidade Federal Indígena, com sede em Brasília, e possibilidade de instalação de campi em diferentes regiões do país. A instituição vai fortalecer a formação superior, voltada às especificidades culturais, territoriais e linguísticas dos povos indígenas, além de incentivar a produção científica em diálogo com saberes tradicionais. O outro projeto cria a Universidade Federal do Esporte, com o objetivo de integrar ensino, pesquisa e extensão em áreas ligadas à formação de atletas, gestão esportiva, saúde e educação. Para o atleta paralímpico Leomon Moreno, a iniciativa pode representar oportunidade de transformação social.
Eu fico muito feliz de ter saído de Ceilândia aqui em Brasília, ter ganhado a vida através do esporte, que eu e todos os outros atletas teremos a oportunidade de poder nos capacitar, nos graduar e contribuir também para que o nosso país seja o país do esporte. Quando a gente alinha o esporte, a educação, transformando em cultura dentro do país, a gente constrói ótimos cidadãos, olhando principalmente para a pessoa em si e não para um detalhe.
A senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, também defendeu a formação esportiva como instrumento de cidadania.
O esporte, ele é mais do que formar atletas. Nós temos aqui uma nata de grandes atletas e para-atletas que representam com muito amor a nossa pátria. Mas, para além disso, a promoção da cidadania. Nós sabemos o que o esporte fez nas nossas vidas. O quanto o esporte é um braço na saúde, na segurança pública, na educação. Um dos maiores legados que eu trago para a política é o seguinte: na política, infelizmente, a gente não ama todos, como na vida a gente não ama todos. Mas eu aprendi no esporte que o meu era o coletivo. A gente tem que se respeitar.
Os projetos que criam as universidades federais indígena e do esporte seguem agora para análise nas comissões do Senado.
Tá aí, esse foi o Henrique Nascimento. Obrigado, Henrique. Pedro Pincer, a gente vê aí que Universidade Federal do Esporte. O que você acha aí dessa
você
ideia?
Você sabe que se eu tivesse algum talento acadêmico ainda na minha vida, Adriano, eu até eu gostaria de entrar e fazer parte disso. Acho muito bacana, tanto a iniciativa da questão indígena quanto na Universidade Federal do Esporte. Acho que só tem a agregar esse tipo de iniciativa, sabe?
Maravilha. Então vamos aí acompanhar aí a tramitação dessa proposta aqui no Senado Federal, da criação da Universidade do Esporte e Universidade Federal Indígena. Bora falar de campeonato estadual, né? Os estaduais estão na reta final, os finais de semana têm sido ocupados pelos estaduais desse calendário novo aí da CBF, meio de semana, Brasileirão, por enquanto. E os estaduais no final de semana. Vamos começar aqui com o campeonato.
Tem Libertadores também, né? Durante a semana.
Isso, exato.
Isso.
Vamos aqui acompanhar aqui primeiro, falar primeiro aqui do campeonato paulista, gente, porque agora foram definidos os quatro semifinalistas. São Paulo ganhou do Bragantino, Palmeiras tranquilo diante do Capivariano, Português e Corinthians nos pênaltis deu Corinthians e o Novo Horizontino derrotou o Santos por 2-1. Santos de Neymar, fazendo.
Passe pro Neymar.
Exatamente.
O Neymar deu o passe pro gol.
Exatamente.
Falhou ali na saída e o Novo Horizontino não deu mole e fez o gol e tá classificado, né?
Então, e aí, Pedro Pinto?
Dos quatro grandes, o único que saiu foi o Santos. Palmeiras, São Paulo e Corinthians estão classificados.
Eu acho que com essa de ontem o Neymar ficou um pouco mais longe da Copa do Mundo, na minha opinião.
Eu concordo, eu sigo o relator.
Eu já acho que ele já não ia mesmo agora, então, dançou.
Marketing não falta, né, para ele ir para a Copa do Mundo, né? Seria muito interessante nesse sentido, mas realmente do jeito que tá jogando e tá agindo, né, fazendo provocação.
Eu acho que ele mais atrapalha
do que como dono do time. Como dono do time.
Pois é, imagina fazer isso numa Copa do Mundo, né? Tomar uma expulsão, né? Desestabilizar o time. Então, tô achando que o Neymar realmente não joga a Copa, o Ancelotti não vai entrar nessa. Bom, estão definidos aí os quatro semifinalistas do Paulistão. Agora sim, Raquel, Campeonato Carioca.
Doido pra chegar no Campeonato Carioca.
Tivemos aí a primeira rodada das semifinais no Nilton, né? A casa do Botafogo. Ela emprestou pro Vasco. E aí não deu
sorte pra gente.
E aí, o que você tem a dizer, Raquel, sobre o malogro do Vasco ontem diante do Fluminense?
Vasco sendo Vasco ontem, né? Nossa senhora, perdeu, feio. Podia ter sido, aliás, muito mais gols do Fluminense, eu acho, ainda mais que ali pelas tantas já tava com um jogador a menos, né? Um jogador foi expulso do Fluminense,
exato.
E mesmo assim o Vasco não conseguiu, se não fosse o nosso goleiro realmente, Léo Jardim, que salva o Vasco, teria sido muito pior, eu acho.
Tá aí.
Você sabe que é o segundo clássico que o Fluminense ganha tendo um jogador a menos, né? Ganhou do Botafogo depois que o Canobbio foi expulso, manteve o resultado de 1-0, e ontem mais uma vez manteve o resultado, venceu 1-0, gol do Serna, que tá fazendo um início de temporada excelente, né? E o Fluminense encaminhou a sua vaga para a final do estadual, eu diria.
Ou seja, o Flusão com um jogador a menos quer dizer o quê? Tá sobrando no campeonato, literalmente.
Ai, meu Deus do céu.
É excesso de jogador quando entra com 11 em campo. Então já bota 10 para equilibrar.
Eu ganhei uma Libertadores assim, então eu sei como é que é.
Nossa.
Na outra semifinal, Mengão sem problemas, né? Ganhou de 3-0 do Madureira, então tá encaminhada a classificação, tá pintando.
Foi alvo de protestos, né? Teve protesto da torcida, tudo, mas o Flamengo acabou passando de fase.
É verdade, 3 meses, gente, sem título, realmente a torcida fica ansiosa, né? 2 meses sem título, é muita ansiedade, né? Então,
acostumado, né? O pessoal do Flamengo tá muito mal acostumado.
É verdade. Mas, ô Raquel, o Fluminense ajudou o Vasco, porque depois dessa derrota, o Fernando Diniz caiu.
Tava faltando esse empurrãozinho, então, né, do Fluminense. Obrigada, hein, pra vocês.
Então tá bom. Então, os campeonatos estaduais e na reta final, temos que falar aqui do Sport Recife. O Gesiel Carvalho pediu, olha, fala do Sport. Sport Recife tá na final contra o Náutico, ganhou do Retrô por 3-2. Não é isso, Pedro Pinto?
Exatamente. Cujo Retrô jogando bem, tá? Foi um jogo duro, mas o Sport, eu até vi o final do jogo. foi uma vitória muito importante.
É.
Do esporte, foi a final contra, provavelmente contra, acho que é contra o Náutico, né?
Exato, contra o Náutico. Gesiel já disse que Náutico é freguês e tal, mas o fato é que o retrô é o que há de mais moderno no futebol pernambucano, na minha opinião. Bom, vamos agora aqui falar de Jogos Olímpicos de Inverno, né? Terminaram os Jogos Olímpicos de Inverno em Milão Cortina, na Itália. E o Brasil, gente, pela primeira vez na história, termina os Jogos no quadro de medalhas e numa posição pra lá de honrosa, 19º colocado.
Pô, espetacular esse resultado.
Espetacular.
Santo Lucas Braten, né, velho? Uhum. Esse cara entrou na história. Você sabe que eu tenho uma grande... grande problema com essa coisa de feitos históricos. Mas o que o Lu Braten fez foi um negócio fora do normal. Daqui a 100 anos a gente vai lembrar disso, que quem estiver aqui nesse mundo. Porque é realmente maravilhoso.
Foi muito legal mesmo, muito emocionante, né? Essa conquista.
É como o Pedro Pinto falou, a gente não pode banalizar a palavra histórico.
Sim,
né? Não pode banalizar. Ah, foi histórico. Não. Mas realmente, o ouro do Brasil no esqui. Olha, isso realmente foi...
É demais
mesmo. É histórico mesmo. Isso é histórico com H maiúsculo, na verdade. Então, vamos ver com o Lucas Breta. O Brasil, gente, também lá no bobsled, né? Aquele do trenó com quatro, né? Também...
Chegou na final, né?
Chegou na final, pois
muito
é.
Legal.
Muito legal. Então, o Brasil aí, aos poucos, vai... porque o Brasil não tem, tirando ali na Serra Catarinense, ali, né? Em Gramado, muito raramente,
pô,
cai uma neve.
Um pouco a barra até, né? É. Mas enfim, vamos lá.
Vai se infiltrando aí nas Olimpíadas de Inverno.
É verdade, mas o Brasil realmente fez uma campanha sensacional. E claro, gente, teve o curling.
Ah, claro. Né? Acho que a gente não pode esquecer do curling.
Exato, o curling. Já fica aí o convite para praticarmos aí dois craques do curling. Eu e Gesiel Carvalho já praticamos muito bem o curling.
Já estão na seleção aqui na seleção, da Rádio Senado.
Exato. E aí combinamos o Pedro Pincer também aí para participar aí dos
nossos. Pode ser o técnico?
Pode, com
Mas
certeza.
É claro.
Combinado.
Fechado então. E a Raquel também aqui. Ela também aqui manda muito bem no curling.
Manda muito bem, puxando a cordinha.
Maravilha, muito bom. Então é isso, gente. Jogos Olímpicos de Inverno terminando. Então, Brasil na 19ª colocação no quadro de medalhas. Uma medalha de ouro. Estamos no quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos de Inverno. Quem é que ia imaginar um dia isso ia acontecer? E agora vamos falar aqui do Rio Open. Torneio aí, o mais importante torneio de tênis aí, né, da América Latina. Marcelo Melo e João Fonseca, campeões do Rio Open, uma mescla de experiência com juventude, que mescla que deu bom, né, Pedro Pincer?
Eles estão chamando de osmose, né, Adriano? A união do João Fonseca, que tem 19 anos, com o Marcelo Melo, que é multicampeão, 42 anos, já foi campeão já foi primeiro do ranking, ganhou já vários grandes lances, e foi uma, tanto a semifinal quanto a final de ontem, foram realmente grandes jogos e a torcida ficou assim bastante satisfeita com o resultado, né? Já que a simples não foi o que se esperava, né? E aí acabou sendo uma grande vitória do Marcelo Melo e do João Fonseca. Muito legal.
Mais alguma coisa, Raquel, para comentar aí dessa vitória da dupla brasileira?
Não, foi assim, eu acho que inesperado, tava todo mundo esperando mesmo, ali fora das duplas, né? Tava todo mundo torcendo aí pro João e ele não deu aquele resultado que todo mundo queria ali sozinho, né? Mas que bom que a gente conseguiu, então, pelo menos nas duplas, esse resultado tão legal aí pra gente.
Maravilha. Pedro Pinto,
eu queria dois, rapidamente.
Pois
o
não.
Primeiro, um título do Echeverri no Simples.
Sim.
Na Simples, o argentino, o primeiro título dele. E ele jogou dois jogos ontem, né? Terminou a semifinal ontem e ganhou a final ontem, jogou 7 horas e ganhou seu primeiro título. E para fechar, o título mais um da Luiza Stefani com Gabriela Dabrowski no WTA de Dubai, né? Já tinham conseguido duas semifinais, tanto no Australian Open quanto no torneio de Doha, e agora foram campeões, e a Luiza Stefani voltando ao top 10 do ranking de duplas femininas. É isso.
Show de bola, é isso mesmo. Pedro Pincer, muito obrigado, viu, pela sua participação, sempre muito bem-vindo, um abraço para você, até a próxima.
Obrigado, eu espero que tenha conseguido chegar o som com alguma qualidade aí, Adriano. Obrigado pela oportunidade, um abraço a vocês e até segunda. Obrigado.
Tá quase som estéreo aqui pra gente, viu,
valeu,
Pedro?
Então tá tudo bem.
Maravilha, um abraço, tchau, tchau. Um abraço.
Tchau.